O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a prisão de condenados em segunda instância. A Corte Suprema representou a divisão do meio jurídico sobre o tema com uma votação apertada, de 6-5. Com a decisão, o STF ratificou o artigo do Código Penal que declara que ninguém pode ser preso antes do fim do processo. A partir de agora, a gente passa limpo os argumentos que surgiram favoráveis e contrários à decisão firmada pela Suprema Corte. Para isso, a gente conta com a participação do Dr. Carlos Nicodemos. Ele é advogado, é professor universitário, é especialista, entre outras coisas, em direito penal. Dr. Nicodemos, muito bom dia para você.
Bom dia, Dylan. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra e uma alegria sempre estar aqui contribuindo nesse importante debate e agora com esse tema que realmente ganhou a agenda nacional.
Com certeza. Satisfação é nossa. Professor, acho que é importante, né, a gente começar pensando no significado da decisão para que os ouvintes entendam bem, né? A decisão significa que somente a condenação em segunda instância sozinha, né, ela sozinha não é mais suficiente para que alguém seja preso, mas permanecem aquelas outras possibilidades para que a prisão aconteça mesmo antes que acabem todas as possibilidades de recurso, né? As formas diferentes de se justificar, por exemplo, uma prisão preventiva e etc., professor?
Bom, Dila, eu acho que nós temos que demarcar com algumas premissas esse debate, né? A primeira delas é que todo o ordenamento jurídico brasileiro e a melhor ordem jurídica internacional toma a prisão, né, como uma exceção à regra, que é o estado de liberdade. Então, essa é uma premissa. Prender alguém em qualquer fase do processo, diante de condições objetivas estabelecidas, não há nenhum impedimento. Assim prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, essa é uma premissa que a gente tem que ter claro no nosso horizonte. Uma segunda é que nós não podemos fulanizar esse debate. Nós assistimos ontem uma discussão na principal corte jurídica do nosso país, e nós vivemos dentro do Estado civilizatório no Brasil, num sistema de freios e contrapesos, o Supremo apreciar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal à luz da nossa Constituição Federal. Então, não é possível fulanizar, dizer que isso atendeu a uma agenda ou diz respeito a fulano e a cicrano. Não é verdade. Porque nós sabemos que hoje o sistema prisional do Brasil, ele tem uma superlotação com quase 800 mil pessoas, e esse, o problema da prisão sem o esgotamento do trânsito em julgado, eu posso adiantar para todos os nossos ouvintes, é um menor dos problemas. Né? Porque, por exemplo, presos provisórios no sistema hoje corresponde a 40% do universo prisional. Então, é preciso pontuar essas questões e deixar claro, né, que o debate que foi feito ontem foi feito à luz, né, de normas, à luz do direito penal e do direito constitucional, e que corresponde a um sistema de freios e contrapesos no nosso país, no nosso Estado.
Muito bem. Professor Nicodemos, inclusive nesse sentido se pronunciaram os ministros Roberto Barroso e Alexandre Moraes, deixando a entender que não seria essa decisão que iria impactar a maior parte daqueles que estão presos de maneira provisória, aqueles que são pobres. Por outro lado, não trouxeram também, pelo que eu assisti dos votos, nenhuma tese contrária à interpretação de que o Código Penal e a Constituição estão em harmonia. Então, nesse sentido, eu pergunto, né, a decisão daqueles que votaram de forma contrária, os 5 votos que acabaram derrotados, nenhuma desses votos trouxe uma interpretação alternativa? Quer dizer, era mais uma questão de avaliar os efeitos, a possibilidade de talvez favorecer a impunidade, enfim. Ou é possível dizer que houve ali, sim, uma outra interpretação do modo de ver a harmonia entre o Código Penal e a Constituição, professor?
Eu acho que você pontuou uma questão interessante, Dylan, porque, efetivamente, nós até assistimos no universo jurídico algumas situações bastante até divertidas, porque era uma questão literal do próprio Código de Processo Penal, quando agrega ao princípio da culpabilidade o termo trânsito em julgado, à luz da nossa Constituição Federal, que tem o princípio da culpabilidade lá no seu artigo 5º, assim também estabelecido. E, efetivamente, a leitura que nós devemos fazer em relação aos 5 votos vencidos é uma leitura muito mais pautada num conceito de política criminal do que propriamente no sentido dogmático, legal, constitucional. O discurso de que o direito penal só se aplica para os mais desfavorecidos ou os desfavorecidos e não os crimes de colarinho branco, esse é um discurso de conveniência, né? Porque nós sabemos que balizar em qualquer conceito de justiça penal, justiça criminal, no Estado civilizatório, se nós temos a dúvida, mesmo que seja para beneficiar um, nós devemos assim primar pelo benefício desse um em detrimento da culpa de milhares. E efetivamente, esses 5 votos, eles se nortearam por um conceito muito mais de política criminal, fazendo um juízo de valor a respeito dos crimes do colarinho branco. E aí sim, essa foi a senha para fulanizar o debate e não colocá-la onde ele deveria ter sido feito, que era no aspecto dogmático, legal, onde se lê literalmente as palavras trânsito em julgado agregado ao princípio de culpabilidade. Então, são 5 votos, é uma corte constitucional, é uma corte política, mas que nesse momento foram vencidos, e aí estabelece-se, então, um outro norte em relação à questão da necessidade do trânsito em julgado para se estabelecer a prisão. Sem prejuízo, é bom que se ressalte, sem prejuízo do juiz da causa, a qualquer tempo, quando verificado uma necessidade, mandar estabelecer uma prisão preventiva contra o acusado.
Muito bem. Então, quando você fala, professor, nessa tendência a fulanizar o debate, nós estamos, claro, em evidência com o caso do ex-presidente Lula, né, preso desde 2018, e ao mesmo tempo você termina agora falando dessa possibilidade da prisão preventiva. Então, isso quer dizer que a decisão dessa quinta do STF vai beneficiar quem está preso após segunda instância e não tem prisão preventiva decretada, como é o caso do presidente Lula, e daí essa tendência a fulanizar o debate.
Exatamente. Agora, para se estabelecer, determinar a prisão preventiva de um acusado, você tem que levar em consideração as condições objetivas do Código de Processo Penal. Existe um interesse público em relação a essa prisão? Há uma ameaça à instrução do processo? As testemunhas estão sendo ameaçadas? Há uma ameaça, um risco em relação às provas? Então, não é simplesmente determinar a prisão preventiva, ela tem que ser fundamentada. Ela não sendo fundamentada, cabe então aquilo que nós denominamos como o relaxamento de prisão, ou mesmo, como o próprio Código de Processo Penal estabelece, a aplicação de medidas alternativas, a saber, a própria tornozeleira, a questão da prisão domiciliar, a proibição de determinadas circunstâncias, como frequentar determinados lugares. O que nós temos que considerar, como eu disse no início, é a premissa de que a liberdade é a regra e a prisão é a exceção, e não o inverso.
Muito bem, interessante que a gente possa lembrar disso, né? Ao mesmo tempo, vou trazer um caso curioso vivenciado ontem, né? Depois da decisão do STF. É claro, a população se manifesta e no bairro onde eu moro, a gente teve, claro, teve grito de Lula livre, quem estava nessa expectativa, teve gritos contrários, né, à decisão do STF, e teve alguém que gritou, por exemplo, Cabral livre, professor. Mas eu uso esse caso para a gente poder abordar o fato de que não, que existem casos, como o do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que não tem a possibilidade de deixar a prisão nesse momento, porque ele tem a prisão preventiva, é o caso também do deputado Eduardo Cunha, sem querer aqui eu estar fulanizando, né? Mas de certa forma trazendo esses exemplos que têm grande repercussão pública para deixar claro que são casos diferentes, não é isso, professor?
Exatamente, Dilan. E assim como bem pontuou ontem o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, isso não tem um efeito imediato. Essa regra, ela vai ser levada a partir dos advogados ou mesmo por consideração do próprio juiz a cada processo. E cada processo será avaliado per si e ali, né, estabelecendo a possibilidade ou não de aplicação dessa regra. Então, não é uma senha para a impunidade, não é uma senha para colocar os apurados 4.700 presos que teriam, em tese, esse direito. Na verdade, cada processo vai ter que ser avaliado e casos como o governador Sérgio Cabral, que por mais que nós não estejamos no processo, mas temos conhecimento, que tem condenações para lá de 200 anos de prisão e que tem, responde a mais de 30 processos com prisões preventivas estabelecidas, a possibilidade de se aplicar essa regra estabelecida ontem pelo Supremo é praticamente desprezível, é praticamente impossível, porque seria uma corrida de superação absolutamente irreal no mundo jurídico.
Muito bem, professor, eu acho que o voto da ministra Rosa Weber é importante. Aliás, existia muita expectativa, né, em torno do entendimento da ministra, já que outros ministros já tinham uma posição um pouco mais esperada, né, pela população, pelo meio jurídico, por assim dizer. A Rosa Weber disse que o Constituinte, lá em 1988, podia ter reproduzido a fórmula de que ninguém seria preso sem culpa formada. Mas, em vez disso, o próprio Constituinte preferiu consagrar a presunção de inocência, né? E definiu com todas as letras, e aí ela usa uma expressão, queiramos ou não, e firmando com todas as letras a garantia da presunção de inocência até o trânsito em julgado. E eu friso queiramos ou não porque ela mesma diz que ela não concorda, mas que precisa ler o texto da Constituição do jeito que ele está lá. E a partir dessa não concordância, a gente ressalta que existe também um movimento no Congresso na tentativa de mudar o texto constitucional. Então, se esse for o entendimento hoje da maioria da população, representada pelo Congresso Nacional, o caminho seria, de fato, fazer tramitar uma PEC, professor?
Olha, Dilan, eu acho que o que o nosso Congresso Nacional, propriamente a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados, está fazendo, no meu ponto de vista, com todo respeito às autoridades envolvidas nisso, é uma cortina de fumaça. Né? Porque nem mesmo, né, a Câmara de Deputados, na sua maioria, por apurações feitas no campo político, concorda com uma PEC que vá impactar uma mudança que ora foi estabelecida pelo Supremo. Eu, muito francamente, acho que isso é uma cortina de fumaça. Acho que aprovar uma PEC não é um exercício legislativo simples, ele é bem complexo e exige, para além do quórum qualificado, a questão do convencimento e da superação de uma questão que nós temos que tomar muito cuidado. Como eu disse aqui já no início, nós vivemos num sistema de freios e contrapesos, né? Não podemos entrar numa ciranda onde tudo aquilo que o Supremo decide, o Congresso vai lá e, como uma quinta instância, né, normatiza para poder dar um novo entendimento àquilo que o Supremo estabeleceu. Os três poderes não funcionam dentro de um conceito de harmonia assim, né, e é preciso levar isso com muito cuidado. Então, e ademais, assim, para finalizar esse ponto, dizer que nós estamos diante de uma cláusula pétrea, né? Ou seja, do artigo 5º da Constituição. E há um debate também que qualquer modificação em relação aos direitos e garantias individuais do artigo 5º não são possíveis sequer por uma PEC. Deveria-se dissolver a Constituição, convocar uma Assembleia Constituinte e, através de uma nova Constituição, estabelecer, então, uma norma diferenciada em relação a essa. Porque trata-se de uma garantia individual e que está amparada pelo artigo 60 com o artigo 5º da Constituição.
Muito bem, esse é o Dr. Carlos Nicodemos, advogado, professor universitário, especialista em direito penal. Professor, muito obrigado pela conversa com a gente aqui hoje. Uma excelente sexta-feira para você, um excelente fim de semana.
Obrigado, Dilan, um grande abraço, bom final de semana a todos, inclusive especialmente a você.